No ar, Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32, céu parcialmente nublado, temperatura de 28 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 20 de setembro de 2016. João Leite e Calil na frente. Nova pesquisa do jornal O Tempo mantém favoritismo dos dois candidatos. Os demais aparecem embolados, o terceiro ao 11º lugar. Educação na frente. Saiba quais são as atribuições dos municípios no setor e veja o que seu candidato pode e o que ele não pode prometer. Palavra de candidata. Maria da Consolação do PSOL é entrevistada do dia no jornal UFMG. Esses e outros destaques a partir de agora.
Eleições 2016.
A educação sempre aparece nas campanhas eleitorais, mas para não cair em falsas promessas é preciso prestar atenção às propostas concretas que esses candidatos têm para as áreas que são de responsabilidade das cidades. Mais informações com a repórter Carles Carmigliato.
O assunto é educação, sempre há o que melhorar. Por isso, o tema é tratado como prioridade por qualquer candidato que quer chegar à frente na acirrada corrida eleitoral. Mas não são apenas os políticos que precisam estar ligados no tema. Para não se deixar levar por propostas inviáveis, os eleitores também devem estar afiados no assunto. Quer fazer um teste? Então, responda. Quais são as atribuições do município na área? Se para a maior parte da população a resposta não vem de imediato, para os candidatos ao Executivo Municipal, deveria ser uma questão básica. Porém, segundo a presidente da UDIME Minas Gerais, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Maria Virgínia Moraes Garcia, há quem erre.
Teve um candidato que prometeu trabalhar com o ensino médio. Então, a gente vê aí uma falta de informação dos candidatos. A educação é muito dinâmica. Ela tem as leis próprias da educação. Então, a gente vê assim que todas as pessoas, né, que principalmente uma pessoa que vai se candidatar, ele tem que estar por dentro das leis da educação, porque senão vai sair falando besteira.
Para desfazer a confusão, basta saber que o município é responsável por 3 ciclos do ensino básico: a creche, que recebe crianças de 0 a 3 anos, a educação infantil ou pré-escola, que atende a faixa etária de 4 e 5 anos, e o ensino fundamental, que se estende até o 9º ano. Nessas áreas, os candidatos podem e devem ser cobrados. Já o ensino médio é de responsabilidade do Estado e o superior do governo federal. A presidente da UNDIME Minas Gerais, Maria Garcia, comenta que as propostas dos candidatos costumam ser mais voltadas para ampliação das vagas em creches, que não conseguem atender nem metade da demanda. Mas essas instituições custam mais caro e são o calcanhar de Aquiles dos municípios.
Creche, a gente tem turmas menores, né? Então a gente tem um maior número de funcionários, né? De professores, que creche hoje tem que ser professor, você não pode trabalhar somente com o auxiliar, com o monitor, como se trabalhava antigamente. Você tem que trabalhar com o professor, você precisa ter o auxiliar, né? A creche tem o banho, tem o almoço, tem as mamadeiras, tem toda uma merenda diferenciada. Então, por exemplo, se você gasta X na pré-escola, você gasta 2X na creche.
Mas mesmo sabendo sobre o que compete ao município administrar, ainda é possível cair em promessas vazias. Segundo a coordenadora do Fórum Mineiro de Educação Infantil e professora da Faculdade de Educação da UFMG, Mônica Correia Batista. Isso porque é comum ouvir discursos de candidatos à prefeitura que prometem, por exemplo, dobrar o número de creches ou aumentar o número de escolas integrais. Mas a professora alerta que muitos candidatos vão herdar déficits nas finanças do município. Nesse caso, mesmo que se tenha boa vontade, o mais provável é que as propostas não sejam executadas.
Então, me desculpem os candidatos a prefeito mas eles estão mentindo, eles não vão conseguir fazer isso, porque não vai ter recurso. Nós não vamos conseguir aumentar o número de creches, nós não vamos conseguir colocar mais crianças em creches e pré-escola, simplesmente porque estão desvinculando as receitas da educação, né? Estão decretando que nenhum investimento na área social vai poder ser feito se for superior ao reajuste inflacionário. Isso significa que não vai ter nenhum centavo a mais durante 20 anos na área social. Então isso é muito grave.
A Prefeitura de Belo Horizonte parece estar com dificuldades para manter até as creches conveniadas, que custam menos que as creches públicas. Para este ano, o Executivo estabeleceu aumento de 6% na verba, mas as entidades privadas exigem pelo menos 11% a mais. Para o trabalho das escolas infantis conveniadas, que atendem 23.523 crianças de 0 a 5 anos, é repassado um valor mensal per capita de acordo com a faixa etária. A Prefeitura alega que o reajuste abaixo do esperado se deve ao momento de grave crise econômica financeira, com expressiva queda na arrecadação municipal. Repórter Carlos Carmigliati.
Nova pesquisa Datatempo CP2 mostra empate técnico entre os candidatos João Leite, do PSDB, e Alexandre Calil, do PHS, para as eleições do dia 2 de outubro. O Tucano aparece com 24,7% das intenções de voto, enquanto Calil fica com 19,9%, dentro do limite da margem de erro, que é de 2,64%. Os demais candidatos aparecem bem distantes na pesquisa. Délio Malheiros, do PSD, está em terceiro com 5,1% das intenções de voto, seguido por Luiz Tibé, que tem 3,3%, mesmo índice de Reginaldo Lopes, do PT. Eros Biondini, do PROS, tem 3,1%, Maria da Consolação, do PSOL, tem 2,2%, Sargento Rodrigues tem 1,9%, Marcelo Álvaro Antônio tem 1,1% e Vanessa Portugal, 1%. Rodrigo Pacheco, do PMDB, aparece com 0,8%. A pesquisa ouviu 1.375 eleitores em todas as regiões da cidade de Belo Horizonte entre os dias 10 e 13 de setembro. E agora é hora de conferir a checagem de mais uma frase dos candidatos à Prefeitura de BH.
Troco! Eleições 2016.
Hora de checar mais uma frase dita por candidatos à Prefeitura de BH que, no calor das eleições, acabam por fazer declarações falsas, distorcidas ou fora de contexto. É o Troco Eleições 2016, projeto de checagem de informações da agência pública que acompanha a corrida eleitoral em 5 capitais. A frase de hoje é do candidato do PMDB, Rodrigo Pacheco. Em vídeo publicado no Facebook no dia 14 de agosto, ele afirmou: "A tributação municipal é elevada e não incentiva quem quer empreender. O imposto sobre serviços alto é uma barreira. Tirar um alvará demora demais. Parece que a prefeitura não percebe que tempo é dinheiro." Vamos saber qual foi a carta atribuída a essa frase.
Tá certo, mas peraí. A declaração está correta, mas falta contexto.
Nós conversamos com o jornalista da agência pública, Bruno Fonseca, para saber por que a carta foi atribuída a essa frase do candidato Rodrigo Pacheco, do PMDB.
A série de críticas feitas por Rodrigo Pacheco às barreiras para os empreendedores em Belo Horizonte tem fundamento, mas falta contexto para compreender os problemas apresentados pelo candidato e encontrar as soluções. De fato, o imposto municipal citado por Pacheco, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISSQN, sofreu aumento em maio de 2014. Para alguns setores, como o da construção civil, a cobrança mais que dobrou. Saiu de 2% do valor do serviço prestado para 5%. O ISSQN possui um teto máximo em todo o país, que é de 5%. Em Belo Horizonte, das 687 categorias de atividades que pagam o imposto, 492 estão nesse limite de 5%. Ou seja, 71% das categorias pagam o máximo de ISSQN em Belo Horizonte. Entretanto, reduzir o imposto não é uma tarefa simples. Em 2015, ele foi o principal imposto dentre as fontes de receitas e tributos da Prefeitura. A arrecadação do ISQN foi de mais de 1,1 bilhão. Isso é mais do que o IPTU arrecadou no mesmo período. O ISSQN representa 13% das receitas totais da Prefeitura. Além disso, a segunda crítica de Pacheco, de que tirar um alvará em Belo Horizonte demora, é verdadeira, mas apenas em algumas situações. Para abrir atividades de baixo risco, por exemplo, como um escritório, o alvará pode ser obtido de imediato via internet, com pagamento de uma taxa de R$ 203,96. No caso de atividades que envolvem riscos sanitários ou ambientais, por exemplo, a construção de um edifício, o alvará realmente pode levar bastante tempo. Em abril, a Prefeitura de Belo Horizonte estimava que a média para emissão do documento era de 130 dias. Desde abril, a Prefeitura chegou a implementar o programa Alvará na Hora, que pretendia diminuir essa média. Contudo, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos não soube informar para qual patamar a média caiu.
Resposta do candidato.
A assessoria do candidato Rodrigo Pacheco preferiu não comentar a declaração.
Truco Eleições 2016 é uma parceria da UFMG Educativa com a agência pública. Confira as checagens completas em apublica.org/truco2016.
Truco Eleições 2016. Agenda dos candidatos.
Célio Malheiros, do PSD, faz caminhada na Galeria do Ouvidor. Às 4, tem reunião com o Sindipautras, Sindicato dos Donos de Transporte Suplementar. E às 8, tem encontro com lideranças da Regional Barreiro. Eros Biondini, do PROS, conversa com moradores na Praça 7. Às 3, tem reunião com representantes do Bairro Ouro Preto. E às 6, participa de debate no Sindibel. Às 8h30, janta no Consulado da Itália. João Leite, do PSDB, às 4, tem reunião com lideranças do setor cooperativista, micro e pequenos empresários. Às 6, tem reunião com o Sindicato da Indústria da Construção Civil do estado de Minas Gerais. Calil, do PHS, tem reunião agora com comerciantes do Sindilojas. Luiz Tibé, do PTDB, faz caminhada agora no Centro Comercial do Tupi. Às 2, caminha no Centro Comercial do Planalto. Às 3h30, faz o mesmo na Savassi. E às 5, vai ao Gutierrez. Marcelo Álvaro Antônio, do PR, está em Brasília e retorna à capital mineira na noite de hoje. Maria da Consolação, do PSOL, tem encontro agora à 1h no BHTEC. Às 3, faz visita ao Cachoeirinha e às 7h tem reunião da coordenação de campanha. Reginaldo Lopes, do PT, às 2, tem encontro com catadores de papel. Às 4, dá entrevista ao jornal Hoje em Dia. Às 5, faz visita ao AB. Às 7h30, tem encontro com alunos de direito da PUC. Rodrigo Pacheco, do PMDB, às 2, tem encontro com grupos de literatura, música e teatro. Às 13h30, se reúne com o Sindicato dos Empregados do Metrô. E às 7, se encontra com a Associação Comercial de Minas Jovem. Sargento Rodrigues, do PDT, faz caminhada e se encontra com lideranças do bairro Serra Verde a partir das 2 e às 6h15, dá entrevista para a Rede Minas. Vanessa Portugal, do PSTU, não enviou sua agenda para hoje.
De olho na cidade.
Um ônibus do MOV pegou fogo próximo à estação Cachoeirinha, ali próximo ao viaduto São Francisco, no sentido centro de Belo Horizonte. As pessoas abandonaram o veículo na manhã de hoje, não houve feridos. Os bombeiros ainda estão acompanhando aí a situação. Isso foi por volta das 9h30. Foram usados 10 mil litros de água para debelar o incêndio. Ainda não se sabem as causas aí desse incêndio no MOV.
Trânsito.
E apesar desse incidente lá na Avenida Antônio Carlos, o trânsito é bom na Pedro I e na Antônio Carlos, segundo a BH Trans. Na Nossa Senhora do Carmo, sempre nesse horário do almoço, trânsito lento no cruzamento com a Contorno, no sentido bairro. E atenção para os motoristas que vão pegar a estrada, vão pegar a BR-381, a pista próxima ali a Caeté vai ser testada nos dois sentidos para detonação de rochas a partir das 2h. Então é bom ficar atento aí quem tiver de pegar a 381 agora à tarde. Agora, 12h46, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco, o presidente Michel Temer abre a Assembleia Geral da ONU em Nova York.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa. Escuta isso. Gostou? É o Junto e Mixado, cultura DJ, música e informação.
Música dançante, mixagens artesanais e muito mais, você ouve todo domingo, de 7 às 9 da noite.
Ao vivo, no estúdio, eu, Clever DJ.
E eu, DJ Gimmets.
Então, não se esqueça, aguardamos você domingo, às 7 da noite, aqui na Rádio UFMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 47.
Política.
O presidente Michel Temer abriu a edição de número 71 da Assembleia Geral da ONU, seguindo a tradição histórica de que o Brasil é quem faz o primeiro pronunciamento da reunião. Temer defendeu a existência de dois estados separados para Israel e Palestina, falou sobre a paz no mundo, sobre a questão dos refugiados. Ele afirmou que o Brasil floresceu pela diversidade de povos e destacou os programas sociais desenvolvidos no país. Ele pediu também o fim das barreiras protecionistas para os alimentos do Brasil, produzidos no Brasil. Próximo do fim do discurso, o presidente destacou o impeachment e defendeu que o processo transcorreu dentro da normalidade democrática.
Senhor presidente, senhoras e senhores, trago às Nações Unidas, por fim, uma mensagem e compromisso inegociável com a democracia. O Brasil acaba de atravessar um processo longo e complexo, regrado e conduzido pelo Congresso Nacional e pela Suprema Corte Brasileira, que culminou em um impedimento. Tudo transcorreu, devo ressaltar, dentro do mais absoluto respeito constitucional. O fato de termos dado esse exemplo ao mundo verifica que não há democracia sem Estado de Direito, sem que se aplique a todos, inclusive aos mais poderosos.
O tema da Assembleia da ONU neste ano é Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Outros discursos são aguardados lá na Assembleia Geral da ONU, caso do discurso do presidente norte-americano Barack Obama. Aliás, ele acabou de falar, ele criticou os muros que são construídos aí para barrar a entrada de imigrantes. Lógico, isso é uma crítica indireta ao candidato republicano Donald Trump, que promete construir um muro separando os Estados Unidos do México. Esse é o último discurso de Obama na Assembleia da ONU enquanto presidente dos Estados Unidos. A chanceler alemã Angela Merkel também é aguardada para fazer seu pronunciamento. E saindo da política internacional para a política aqui no Brasil, a Câmara dos Deputados retirou da pauta a votação do projeto de lei 1210 de 2007, que trata de pesquisas eleitorais, propaganda eleitoral e financiamento de campanha. É que um dispositivo previa a criminalização do Caixa 2 e também a anistia de quem já cometeu a prática. A iniciativa foi vista como manobra e recebeu protestos de deputados do PSOL, Rede, PSB, PDT e PT. O deputado Beto Mansur, do PRB de São Paulo, que presidiu os trabalhos, cedeu e retirou de ofício o projeto, que pode voltar à pauta da casa em outra oportunidade.
Questões metropolitanas.
E hoje o pesquisador do CDPLA, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor, fala na coluna de questões metropolitanas sobre um encontro que ele participou lá na Índia.
Bom, na coluna de questões metropolitanas de hoje, nosso colunista professor Roberto Montemor vai falar um pouco para a gente sobre o encontro que ele participou lá na Índia sobre urbanização nos BRICS, né, que são esse grupo de países aí que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Professor, então, fica aí o convite e o espaço aberto para o senhor contar um pouco para a gente do que foi discutido lá nesse encontro.
Foi um encontro muito interessante, durou 3 dias, numa cidade praiana lá da costa leste, chamada Costa de Coromandel, na Baía de Bengala, chamada Vishakhapatnam, e com a presença de cerca de 300 delegados dos 5 países, membros dos BRICS, né? E foi o 3º fórum de urbanização dos BRICS, com uma pauta bastante ampla. Um dos pontos importantes é a própria política de urbanização geral, assim, dos países, foi apresentado, discutido, uma política específica de um programa chamado Smart Cities, ou Cidades Inteligentes, que está envolvendo vários desses países. O Brasil já tem 41 cidades envolvidas, na Índia também tem um conjunto grande, e é uma política que vem sofrendo questionamentos, porque pode transformar as cidades numa espécie de playground ou espaço privilegiado para as grandes companhias transnacionais venderem suas tecnologias avançadas, mas há um avanço também no sentido de dispensar isso como um processo de cidadania mais forte, um processo de participação mais significativo. Então isso deu alguns debates bastante interessantes. Um debate forte sobre políticas de habitação, particularmente habitação social. No caso, a experiência do Brasil é uma experiência muito importante, né, muito significativa no mundo todo. Essa coisa de tirar 40 milhões de pessoas da pobreza é uma situação única, que está servindo de referência para o mundo inteiro, né, e particularmente para a Índia e África do Sul, que tem um interesse mais forte nisso. Mas também a China, né, com política de criação de cidades, etc. Mas a discussão sobre os diversos modelos possíveis de produção de habitação de interesse social e de atender essa situação de desigualdade radical, né, que se encontra particularmente nesses 3 países, quer dizer, Brasil, Índia e África do Sul. Né, o Brasil agora, com esses 2 governos passados, conseguindo sair fora do mapa da fome, né, praticamente acabando com a miséria, mas ainda mantendo níveis de desigualdade os mais altos do mundo, quer dizer, avançou-se, mas não se resolveu o problema definitivamente. E fechou com um painel do qual eu participei, que era renascimento urbano, o tema geral, né? Uma ideia de qual é o futuro, quais são as possibilidades do futuro, o que que nos aguarda como possibilidades, e como esses congressos trazem uma quantidade muito grande de informações, as pessoas têm muito pouco tempo para falar, muita gente falando, uma das coisas mais significativas são os contatos que se estabelecem, as parcerias que se constroem, né, nos corredores, nos almoços, jantares, etc., trocando informações, trocando cartões e prometendo intercâmbios. No nosso caso, a universidade tem um centro de estudos indianos, qual eu coordeno, e que vem já buscando essa parceria há algum tempo. Não é muito fácil construir uma parceria direta com a Índia. A Índia, nós temos problemas institucionais, não temos uma tradição de relação, então estamos tentando sempre construir isso, né? Então, o Centro de Estudos Indianos organiza mensalmente uma palestra sobre relações Brasil-Índia. Vou aproveitar aqui para convidar para quinta-feira, às 5 horas da tarde, no auditório da Face, o professor Carlos Walter Porto Gonçalves, da Universidade Federal Fluminense, vai falar sobre recolonização, pós-colonialismo, muito a partir da experiência da América Latina, mas articulando isso com a questão do pós-colonialismo na Índia, que é um outro tema também muito presente nesse debate dos BRICS, né? Tanto o Brasil, Índia e África do Sul sofreram um processo de colonização muito forte, né, e vem lutando para construir identidade, políticas próprias, alternativas, né, a essas políticas colonialistas que marcaram durante séculos, na verdade, né, a história desses países. Então, esse encontro Sul-Sul, né, esse privilégio de discussão entre esses 5 países, tem uma importância, a meu ver, muito significativa.
Tá certo, muito bacana, professor Roberto Montemão. Vou agradecer a participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa. E na próxima semana a gente volta com mais uma coluna de Questões Metropolitanas.
Tá ótimo, Vinícius. Até a semana que vem.
A coluna de Questões Metropolitanas com o professor Roberto Montemor vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal UFMG. Se você quiser ouvir de novo, basta acessar o site www.fmg.br/rádio na seção Colunistas do Jornal. Meio-dia 57, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco tem mais uma entrevista da série Palavra do Candidato, hoje com a candidata do PSOL à Prefeitura de BH, Maria da Consolação. É já já.
Jornal UFMG.
Durante a maior crise da história do Brasil, Contagem fez o maior programa de obras da cidade. Fez a trincheira do Itaú, a nova UPA, JK, a nova maternidade, 3 novos viadutos, 10 novas unidades de saúde, mais de 3 mil apartamentos populares e inaugurou os 3 primeiros restaurantes populares da cidade.
Alô, Contagem, aqui é o prefeito Carlinho 65. Para que esse trabalho siga em frente, vote nos candidatos do PT, PCdoB.
Propaganda partidária por determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 58.
Palavra do candidato.
A entrevistada de hoje no Palavra do Candidato é Maria da Consolação, do PSOL. Maria é professora da Rede Municipal de Educação e da UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais. Ela tem doutorado pela USP em Educação. Maria da Consolação tenta pela segunda vez a Prefeitura de BH. Em 2012, ficou atrás de Márcio Lacerda e Patrus Ananias. Em 2014, tentou se eleger deputada federal, mas não conseguiu se eleger. E a Secretaria Municipal de Saúde suspendeu o repasse de 1,5 milhão mensais de reais para o Hospital Risoleta Neves, com a alegação de que essa seria uma atribuição do Ministério da Saúde. Se a senhora for eleita, o município vai manter sua participação no financiamento do hospital?
Olha, é fundamental dizer que nós vamos investir no SUS, no Sistema Único de Saúde. Esse procedimento que a Prefeitura de Belo Horizonte tem realizado é para construir um processo de privatização da saúde na cidade, porque isso está vinculado com uma política nacional de destruição do SUS. Então, no nosso governo, nós vamos defender o SUS 100% público, garantir que os procedimentos, desde a linha de entrada, nos centros de saúde, até a resolutividade da questão das consultas especializadas e, se necessário, cirurgia, que isso aconteça da forma mais rápida possível, porque o dinheiro da saúde pública tem que ser investido na saúde pública. E hoje, a administração municipal tem feito parcerias público-privadas para beneficiar as empreiteiras, a exemplo do Hospital Metropolitano no Barreiro. Então, é preciso valorizar quem trabalha na saúde pública, os diversos profissionais, todos eles são importantes para garantir o bom atendimento da população e essa resolutividade dos problemas. Então, é nesse sentido que nós vamos chamar, inclusive, a população nesse momento em que, nacionalmente, o governo golpista quer acabar com o SUS. Nós precisamos estar junto com a população, defendendo o Sistema Único de Saúde, que é uma conquista da população brasileira, e tem que garantir que o dinheiro público vá para a saúde pública. Nós somos contra esse processo de privatização que querem fazer na saúde do nosso país.
Ok. Maria, a Prefeitura é um dos parceiros do Parque Tecnológico de BH, juntamente com a UFMG, o Governo do Estado, a Federação das Indústrias, o SEBRAE. Mas essa área de ciência e tecnologia é muitas vezes negligenciada pelos governantes e uma das primeiras a sofrer contingenciamento em momentos de crise financeira como a atual. Qual o compromisso que a senhora assume com relação à manutenção do financiamento do BH Tech? E existe um planejamento para outros investimentos no setor?
Olha, Belo Horizonte tem uma situação bem importante, que é ter várias universidades públicas e privadas com alta tecnologia. Então, nós vamos investir em tecnologia, aproveitar todo o conhecimento tecnológico que a nossa cidade tem produzido através dos seus centros acadêmicos para melhorar a vida da população, investir na economia criativa, porque nós temos uma diversidade de eventos em nossa cidade que já geram trabalho, emprego e renda, e investir em empresas populares. Então, dando um exemplo, a questão do lixo em Belo Horizonte. Nós temos tecnologia suficiente hoje para garantir a recuperação dos resíduos sólidos. Temos a experiência da ASMARI, que é a revelia dos governos, já tem feito a coleta seletiva, que não tem em nossa cidade, mas os catadores e catadoras de papel já têm feito esse processo. Temos que garantir a valorização e dignificar esse trabalho que é realizado em nossa cidade e garantir que a tecnologia também que temos hoje respeite e ajude a contribuir para a melhoria do meio ambiente, porque nós não podemos continuar disputando onde jogar o lixo, se é em Sabará ou em Ribeirão das Neves. Temos que ter responsabilidade com a região metropolitana, e o investimento tecnológico é importante nisso. Nós temos uma tecnologia de ponta em Belo Horizonte, que é a nanotecnologia, que possibilita garantir emprego para muitas pessoas. Então, nós temos que investir e articular com os nossos centros acadêmicos de alta pesquisa.
Ok. A região da Pampulha conta com importantes espaços verdes, como a Estação Ecológica da UFMG, o Parque Lagoa do Nado, também a região da Lagoa da Pampulha, que agora foi eleita Patrimônio Cultural da Humanidade. Como a senhora planeja cuidar da questão ambiental na região?
Nós precisamos trabalhar essa questão com a região metropolitana. Nós só vamos recuperar a Lagoa da Pampulha se conversarmos com Contagem, Betinha, porque as nascentes, elas vêm de outras cidades e não tendo tratamento sanitário, vem poluindo a lagoa. Então, a recuperação da bacia da Lagoa da Pampulha é fundamental, articulada com a região metropolitana. E precisamos também recuperar as bacias e as nascentes que abastecem a lagoa, bem como as nascentes da nossa cidade. Romper com essa política de tampar rios. Né? Tampar rios só reduz a permeabilidade do solo, portanto, aumenta enchentes e impede que a cidade tenha um ar melhor. Nesse momento seco em nossa cidade, essa cobertura que fizemos dos rios aumenta muito mais o calor e impede e provoca o que provoca processos de adoecimento da população. E nós temos tecnologia para isso já produzidas dentro da universidade, com a sua experiência. Então precisamos fazer um processo articulado para garantir essa questão do meio ambiente, que tem a ver também com a questão dos resíduos sólidos. São políticas articuladas que nós precisamos investir e as pessoas já têm pessoas fazendo. Isso nós chamamos atenção. Já tem pessoas construindo experiências alternativas em nossa cidade, e o que a administração municipal no nosso governo vai fazer é respeitar essas experiências e potencializá-las para que, de fato, elas sejam concretizadas em nossa cidade. A administração municipal não pode impedir as pessoas de trabalharem bem.
Maria, o trabalhador de Belo Horizonte gasta em média 125 minutos no trânsito, segundo a pesquisa da Fijan. É o quarto maior tempo médio do país. Para solucionar esse problema, muito foi prometido nos últimos anos, mas apenas o MOVE saiu do papel. Quais são suas propostas em termos de mobilidade?
Desde 2012, nós temos colocado o seguinte. Antes das grandes marchas de junho de 2013, nós temos que rever os contratos com as empresas de ônibus, nós temos que reduzir o preço das passagens, temos que fazer uma articulação na região metropolitana, porque o trânsito de Belo Horizonte não é só de Belo Horizonte, né? Tem a ver com a região metropolitana. No nosso governo, o metrô vai chegar no Barreiro. Tem que desencantar mais de 30 anos essa questão, porque tem que fazer um enfrentamento e temos que melhorar a integração, porque o MOVE, você tem rapidez da estação até o centro, mas da estação até a sua casa e da sua casa até a estação, hoje aumentou muito mais o tempo. Então, nós precisamos fazer esse conjunto de ações, inclusive discutir na região metropolitana a volta dos trens urbanos. Eu sou de uma geração que nós íamos para Sabará, para Caeté, utilizando os trens. Hoje nós temos os mesmos trilhos que são utilizados, sobretudo, para transporte de cargas. Então, precisamos articular novamente para o transporte humano e também melhorar a questão do anel rodoviário. Essa questão da reforma do anel rodoviário, ela tem que ser realizada e ela só vai ser realizada se for em conjunto com a região metropolitana. É nesse sentido nós estamos defendendo que tem um conselho de prefeitas e prefeitos da região metropolitana e um parlamento metropolitano, porque a população da região metropolitana precisa pressionar os seus representantes para garantir uma mobilidade adequada, articulando os vários modais, inclusive a questão das ciclovias.
Certo, vamos para a última questão, então. Tramita na Câmara Municipal um projeto de lei que institui o programa Escola Sem Partido na Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte. Qual a opinião da senhora sobre essa proposta, que também tramita em outras capitais?
Nós somos a favor da escola com liberdade. Hoje nós vivemos um golpe de Estado midiático, jurídico, parlamentar, que quer silenciar as pessoas que pensam diferente. E nós precisamos conviver com respeito com a diversidade humana. Então, a escola sem partido nada mais é do que um processo de criminalização, um processo de construção do ódio, de tratar as pessoas diferentes. É uma proposta racista, machista, homolesbo-transfóbica. E nós que defendemos a diversidade humana, a vida com dignidade, queremos uma escola com liberdade, onde as crianças, desde pequenas, adolescentes e jovens, aprendam a fazer uma reflexão da construção de uma sociedade com igualdade e justiça. E que, com combata a cultura do estupro, que combata o machismo. Então é nesse sentido que nós queremos discutir na educação tanto a valorização dos profissionais, você tem que valorizar quem trabalha na escola, você tem que valorizar os estudantes, tem que valorizar as famílias para garantirmos vida com dignidade. E nós precisamos fazer uma reflexão muito profunda. A vida se constrói com solidariedade humana. Essa política de escola sem partido é a política do ódio. E o ódio só destrói e justifica a matança de pessoas. A história tem mostrado isso. Então nós queremos a escola com liberdade e a escola com democracia, para que as pessoas possam viver respeitando umas às outras, viver em paz, porque nós nascemos para sermos felizes. E ser feliz é tratar o outro com respeito. Por isso nós não usamos a palavra tolerância. Tolerar é suportar o outro. Não, nós temos que respeitar o outro na sua diversidade.
Ok, essas foram as nossas perguntas. Candidata Maria da Consolação, muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade.
Aqui nessa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de BH. A reprise da entrevista com a candidata Maria da Consolação você confere amanhã, às 15 para as 8 da manhã, aqui na Rádio UFMG Educativa. E nesta quarta, aqui no Jornal UFMG, será a vez de Reginaldo Lopes, do PT. Agora, 1h08, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site, www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também pelas nossas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de João Vitor Simão, Carles Carmigliar, Gustavo Cunha e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica Judson Porto. A coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.